E hoje, apenas com Reginaldo Dias. Olá, Reginaldo, tudo bem?
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes.
Reginaldo, a semana termina e a informação que dominou o noticiário nos últimos dias foi a descoberta de um plano de atentado contra autoridades brasileiras, entre elas o senador Sérgio Moro.
Ei, Luciana, é um fato grave, né? Embora não seja novidade, né? Muitas autoridades de diferentes níveis, diferentes áreas de atuação, sofrem ameaças, de morte, inclusive, né? A gente é que não fica sabendo. Mas a gente deve lamentar, né, que isso ocorra e deve se preocupar que o Estado tenha mecanismos de prevenção e de coibir esse tipo de ação, porque as divergências políticas devem ser resolvidas dentro da política, né? Não pela eliminação de inimigos, né? Mas esse fato ele se multiplicou por declarações de lá para cá, de cá para lá, né? Talvez, né, fosse um fato que fosse emergir no cotidiano rapidamente e ganhou uma repercussão inaudita por conta dos rumores da política. Hoje isso é manchete nos grandes jornais, né? Como historiador, eu tenho uma forte intuição de que daqui a um ano isso não vai estar nem na memória nacional, até porque a Polícia Federal agiu a tempo para impedir que o mais grave acontecesse, né?
Agora, independentemente do fato político, essa organização criminosa que se impõe ao Estado, o Estado ele não pode perder o controle, né? Porque é uma organização criminosa que também provoca atos de terrorismo, que em 2003 provocou uma onda de terror, né? Com atos como queimar ônibus, né? Acho que foi em 2006, não me lembro agora o ano exato.
Sim, né? Acontecimentos que vão e voltam, né? Que dizem respeito à política de segurança pública. Mas a gente vive um momento histórico, e aí a gente já sai do fato cotidiano para uma coisa assim, digamos, mais conjuntural e talvez até mais estrutural. Talvez tenha sido a primeira campanha presidencial do país em que os candidatos usavam colete à prova de bala, né? Então a política foi ganhando uma animosidade muito, muito impressionante, né? Nesse contexto, para além dessa relação do Estado com essas organizações criminosas que já são estáveis na história do Brasil. Então, o que a gente precisa separar é essa relação com o aparato do Estado com o crime organizado, mas a gente tem que desarmar a política também, tem que pacificar a política. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? O presidente Lula, ele foi candidato em 89, 94, 98, 2002, e voltou a ser candidato agora. Foi a primeira campanha que ele fez com um colete à prova de bala, né? Por que isso, né? Então a gente vive uma animosidade na política, as próprias declarações ganham uma repercussão totalmente enviesada de parte a parte, porque a gente tem como se fosse uma espécie de bomba armada no interior da política, né? E é preciso fazer um investimento coletivo, né, de todas as forças políticas para normalizar isso, para que as coisas sejam debatidas em si mesmas, que as divergências possam fluir por dentro das instituições, e que o juiz da política seja o povo, o eleitor, quando vota, né, e escolhe quem vai governar, quem vai ser oposição. A oposição faz oposição e o governo governa, né? Então a gente tem que atingir esse grau de civilidade, ou de retomar, porque a gente vinha numa relação muito fecunda, né, desde a promulgação da Constituição de 1988. Né? E a gente... A própria legalidade dos atos foi degradada. Hoje nós estamos aqui lendo a Folha de São Paulo, a primeira página repercute esse quid pro quo, né, digamos assim. Mas há uma matéria também que fala da política, de uma série de documentários que falam da política numa escala um pouco mais ampla nos últimos tempos. Né? Esse documentário, ele colhe, por exemplo, um depoimento de um jurista que diz o seguinte, literalmente o seguinte, remetendo ao impeachment de 2016, né? Porque essa degradação da política, essa judicialização da política, ela marcou a última década nacional. Né? Aí esse jurista, que é uma pessoa de grande credibilidade, diz o seguinte, o impeachment começa quando um governo não vai bem. Então eu encontro o argumento jurídico para dar início. Depois é uma decisão política, diz Ives Gandra. O aspecto jurídico é o que menos importa na decisão. Aí sobre a sequência, inclusive, das investigações da Operação Lava Jato, um outro depoente diz o seguinte, na época ninguém queria falar contra certos abusos da Lava Jato, porque era para prejudicar o PT. A direita fazia vista grossa para uma série de ações que eram claramente inconstitucionais, diz o fulano de tal, e ele dá um exemplo de quando foram divulgados os áudios da presidenta da República, Dilma Rousseff, que era uma medida claramente contrária ao disposto na Constituição Federal. Né? Então, tudo isso foi criando também muita animosidade no país, para que, quando a gente tem um fato que poderia ser visto como criminoso, né, ele ganhe uma repercussão política extraordinária. Né? E os próprios personagens que estão aí no noticiário, o ex-juiz Sérgio Moro, agora senador, e o presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, então estavam envolvidos aqui, só que em condições diferentes. Né? Não contribuiu também para que a gente tivesse um clima de paz política, para além do debate jurídico dos processos da Lava Jato, a espetacularização midiática dos procedimentos. Então, todos os procedimentos que foram adotados no período, eles eram antecipados para a grande mídia e criavam uma animosidade na sociedade que atingia não apenas os citados nos processos, mas cidadãos comuns que se alinhavam politicamente. Então, muitas pessoas tinham medo de sofrerem constrangimentos físicos, represálias e até morrer no curso daqueles acontecimentos, né? E houve um crescimento dessa animosidade que atingiu, inclusive, as famílias. Então é preciso repensar tudo isso. Não é esse episódio especificamente que poderia ser tratado como a questão do Estado contra uma organização criminosa. É uma contaminação política muito mais ampla e até a maneira de enxergar o que está acontecendo agora tem essa contaminação. Né? De qualquer maneira, olhando assim, até o noticiário, os próprios assessores do presidente deram declarações diferentes da dele, né? No sentido de que é preciso despolitizar isso e é importante que o Estado haja como Estado, né? E o governo, inclusive, cuide da sua agenda positiva. Né? Ou seja, o governo vem, nesses primeiros meses, aí, tentando reconstruir uma âncora fiscal para que a economia funcione melhor, para derrubar a inflação, para ter condições de investimento, está em debate. O governo tem um conjunto de políticas de inclusão social já divulgadas, a retomada do Minha Casa Minha Vida, do programa Mais Médicos, uma reorganização do Bolsa Família, há um debate sobre a taxa de juros. Então essas são as coisas estruturantes que devem mobilizar a atenção pública, porque diz respeito à nossa condição de vida. Né? E esse tema poderia estar no seu lugar na relação ao Estado e uma organização criminosa. Né?
Tá certo, porque quando o presidente Lula fala em armação, ele acaba alimentando também essa animosidade, né?
Sim, os próprios assessores do presidente estavam tentando capitalizar de uma outra maneira, né? As instituições funcionam e protegem, inclusive, os adversários políticos. Né? Se o cidadão... esse tipo de suspeita que está contextualizada, né? Mas não cabe a um presidente da República. Né? Ele pode suspeitar sozinho, mas se houver evidência, ele fala. Se não houver evidência, ele não fala porque não contribui para a pacificação. Mas tem um contexto, né? Tem todo o contexto do que aconteceu antes e dessa degradação do ambiente político pelos métodos ilegais, inconstitucionais e espetacularizados da Operação Lava Jato. De alguma maneira também, o juiz Sérgio Moro, e agora senador, é bastante responsável pelo clima de divisão social que existe no país, né? E é importante lembrar que os procedimentos deles foram, inclusive, reprovados por instâncias superiores e foram anulados, né, por graves erros de procedimentos. E toda essa situação de animosidade começa lá atrás, né? Então, digamos, não tem... é um fato muito complexo. Mas eu, dizendo uma coisa que poucas pessoas sabem, eu já fui ameaçado de morte quando participava da administração pública. É muito desconfortável. É muito desconfortável. Então não dá para a gente minimizar esse tipo de acontecimento, né? Se houver evidência de que não é para valer, é uma coisa. Mas enquanto essa evidência não surgir, o fato deve ser tratado com toda a gravidade possível.
Tá certo. Reginaldo, obrigada, hein? Bom final de semana para você. Até semana que vem.
Para você também e para os ouvintes, Luciano.